DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira, dia 5 de abril. Em Angola, o presidente do Sindicato dos Médicos espera uma reunião com o Ministério da Saúde nas próximas 48 a 72 horas.
Acreditamos que o acordo é viável, se houver vontade política por parte do governo. É viável porque não há nada que não se possa ultrapassar.
Em Moçambique, a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, começou a ser ouvida num caso de alegado desvio de 1,6 milhões de euros.
Como vê, está tranquila, está muito bem, sossegada. Vejo que vocês estão a ver a ela, não é?
Já em Bucha, cidade ucraniana devastada pela guerra, o rastro de destruição parece não ter limites. Eu sou o António Deus e começa agora o Jornal da Noite. Em Angola, cumpriu-se hoje o 16º dia de greve dos médicos por todo o país. Hoje é notícia que os médicos estão a ser impedidos de entrar nos respectivos hospitais, onde garantem os serviços mínimos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, esta interdição vem de ordens superiores, nomeadamente das autoridades sanitárias. Em entrevista à DW África, o presidente do sindicato lamenta a pressão política e afirma que haverá um encontro para negociar o fim da greve nos próximos dias. Mas, para já, o sindicato diz que a greve dos médicos é para continuar.
Decidiu manter a greve independentemente da pressão que a classe médica tem estado a sofrer, nomeadamente por parte de alguns diretores dos hospitais, que têm estado a extrapolar o ordenamento jurídico angolano, pressionando as pessoas a irem trabalhar, penalizando quem nem fosse trabalhar. Isso não indo de acordo com aquilo que é o ordenamento jurídico angolano, isto é, a lei da greve. De qualquer forma, os médicos angolanos decidiram manter a greve, independentemente da pressão, como disse. Sabe que o governo de Angola decidiu que vai retirar os salários dos médicos que aderirem à greve. Os médicos preferiram ficar sem o salário e continuar em greve até que o seu problema seja resolvido. Isto é, a questão da melhoria das condições de trabalho, bem como a melhoria das condições sociais e salariais.
É o 16º dia de greve dos médicos. E com quem e como é que estão a ser garantidos esses serviços mínimos se os médicos em greve, então, são impedidos de entrar?
Bom, os médicos em greve foram impedidos de entrar. De qualquer forma, nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar, vamos esperar que, no decurso do funcionamento, o Ministério ou as instituições hospitalares dizem que os médicos não podem entrar. Aí sim, nós então vamos tomar outras medidas, certeza absoluta.
O doutor, na sua denúncia, afirma que são as diretorias dos hospitais, a mando ou em combinação com o Ministério da Saúde, que estão a impedir então esse regresso dos médicos que estão em greve. Pergunto-lhe então se é um sinal de que as duas partes estão muito distantes na mesa de negociações.
Bom, nós acreditamos que nas próximas 48 horas, 72 horas, vamos reunir. Estamos à espera que o Ministério da Saúde aborde o sindicato. Claro que nós vamos continuar a negociar, porque é de todo o interesse, tanto do Ministério da Saúde como do sindicato, que a greve termine o mais rápido possível.
Diga-me, em jeito de prognóstico, diria, o acordo é viável ou é inalcançável nessas 48 horas?
Acreditamos que o acordo é viável, se houver vontade política por parte do governo. É viável porque não há nada que não se possa ultrapassar.
Só para finalizar, de que lado do diálogo, não é, da mesa de negociações, é que terá que ceder mais um pouco, então, para fechar este acordo, que é do interesse nacional, obviamente?
Eventualmente as duas partes, mas é necessário que o governo faça cedências. Acreditamos que o acordo é viável, se houver vontade política por parte do governo. É viável porque não há nada que não se possa ultrapassar.
Uma entrevista com Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos em Angola. E no espaço de ouvinte desta noite, perguntamos se a classe médica no seu país é devidamente valorizada. Mendes Vitor escreve-nos de Angola e partilha que no seu país sempre foi uma miséria. Passo a citar também de Angola. Faustino Jamba afirma que os médicos são valorizados, mas que estudam mais para obter bons salários em vez de bons conhecimentos. Já John Zito, de Moçambique, mantém-se neutro. Escreve que não há motivos para dizer que sim, nem que não. Regressamos ao tema mais à frente na emissão com mais comentários. Participe e partilhe connosco a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, João Lourenço, líder do MPLA, partido no poder, disse hoje na província do Cunene que o país está no bom caminho e que a economia começa a diversificar-se, tornando-se independente das receitas petrolíferas. Durante o discurso na cerimónia de lançamento da pré-campanha do Movimento Popular de Libertação de Angola, João Lourenço anunciou que a economia cresceu em vários setores. Por outro lado, João Lourenço acusou a oposição angolana de mobilizar jovens para vandalismo. O líder do MPLA disse que a oposição está fragilizada, por isso recorre a golpes baixos, como mobilizar jovens para vandalizar bens públicos e privados. João Lourenço terminou o discurso referindo que um QO à oposição não será difícil nas eleições de agosto. Já na Guiné-Bissau, o governo admite retirar licenças a quem comprar caju abaixo do valor fixado pelas autoridades, que é do equivalente a cerca de 57 cêntimos de euro por quilograma. Na cerimónia oficial de abertura da campanha de comercialização do caju, que decorreu hoje no Palácio do Governo, o ministro do Comércio, Tcherno Djalo, afirmou que, apesar da difícil conjuntura mundial, a campanha de caju deste ano será promissora por causa da relação entre a oferta e a procura daquele produto no mercado internacional. Ora, em Cabo Verde, o governo apela ao apoio orçamental internacional face a cenário desastroso nas contas públicas provocado pela guerra da Ucrânia. O executivo estima um impacto de cerca de 40 milhões de euros para conter a escalada de preços. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirma que se trata de um cenário dramático, mas apela à União para ultrapassar esta crise. Cabo Verde não tem capacidade de refinação e importa todos os combustíveis de que necessita. No que toca às receitas, enfrenta uma profunda crise económica e financeira decorrente da forte quebra na procura turística devido às restrições impostas para controlar a pandemia de Covid-19. Ora, Moçambique vai apoiar a candidatura do Zimbábue à presidência do Parlamento Pan-Africano. Catarina Dimande, presidente da Comissão de Relações Externas da Assembleia da República de Moçambique, falava hoje num encontro entre a presidente do Parlamento moçambicano, Esperança Bias, e o presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, no âmbito da visita que o estadista realiza a Moçambique. O ministro zimbabueano avançou que as eleições vão decorrer no final de abril, referindo que o processo esteve atrasado devido a alguns impasses. O presidente do Zimbábue realiza uma visita de Estado de 3 dias a Moçambique, que termina na quarta-feira. O presidente de São Tomense iniciou hoje uma visita a Portugal. É a primeira vez que viaja Carlos Vila Nova ao estrangeiro enquanto chefe do Estado em Lisboa. O presidente de São Tomense admitiu que o seu país poderá assumir a próxima presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, caso a decisão seja consensual entre os membros.
DW Deutsche Welle.
A 10ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo começou a ouvir esta terça-feira a antiga ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo. O julgamento do caso de desvio de 1,6 milhões de euros na Direção Nacional de Trabalho em 2014 está vedado à imprensa. No primeiro dia da audição, a também antiga embaixadora de Angola negou as acusações que pesam sobre ela, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, negou em sede de tribunal ser proprietária de uma moradia no bairro de Moivir, na cidade de Nampula, norte de Moçambique, que teria custado o equivalente a 70 mil euros. A ré disse não conhecer a existência de um contrato com uma empresa de construção civil que teria celebrado um acordo com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional para a construção de uma oficina no distrito de Malema, em Nampula, cujos valores não foram revelados. Lembre-se que, neste caso, Helena Taipo é acusada de ter recebido cerca de 1,4 milhões de euros em subornos que correspondiam a contrapartidas pelo favorecimento de empresas de construção civil e de uma gráfica com contratos com o Instituto Nacional de Segurança Social. A juíza da causa, Evandra Wamusi, mostrou provas de que a antiga ministra transferiu da conta da Direção Nacional de Trabalho Migratório para a conta pessoal do proprietário da empresa de construção civil o pagamento do referido contrato, tendo Helena Taipo recusado a acusação. Ora, o advogado da também antiga embaixadora de Moçambique em Angola, Inácio Matsinho, mostrou satisfação com o decurso do julgamento.
Estou satisfeito, muito satisfeito. O que a defesa pretende, de fato, é apurar a prova, é apurar a verdade material. E essa prova está fluindo.
Mas na sala de audiências, a ré admitiu que a Direção Nacional de Trabalho Migratório se viu obrigada a recorrer a valores de diversas contas para travar ondas de greve de mineiros que colidiram em Maputo, Xaxai e Maxixe. Confrontada com valores que foram transferidos e não não canalizados na totalidade para o Tesouro, Taipu disse que não estava em condições de responder porque os seus colegas podiam clarificar. Por todas as perguntas colocadas pela juíza, o advogado da ré, Helena Taipu, garantiu que a sua constituinte estava tranquila.
Como vê, está tranquila, está muito bem, sossegada, vejo que vocês todos vão ver a ela, não é?
O advogado de um dos réus em julgamento, António Rurani, disse que os arguídos estão a ajudar o tribunal para se fazer a justiça, independentemente do tipo de respostas que os acusados estejam a dar.
A lei assim abre espaço para que a pessoa tenha três cenários: o silêncio, mentir ou responder. Eu penso que o tratamento é igual para todos. E por acaso o tribunal está a cautelar essa parte.
O analista Derson Alfazema entende que o julgamento deste caso, que envolve a antiga ministra Maria Helena Taipu, é um sinal positivo para Moçambique.
O sistema funciona, foi capaz de detectar esta fraude, mas também significa que, apesar dos nomes envolvidos, sobretudo de uma antiga ministra que foi governadora e depois foi embaixadora, isso não foi suficiente para travar o sistema no que diz respeito ao combate à corrupção.
Romo da Silva, DW Maputo.
Na Europa, a guerra da Ucrânia continua a deixar um vasto de destruição humana incalculável. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de terrorismo, depois de centenas de corpos terem sido encontrados nas ruas e em vales comuns na cidade de Bucha, nos arredores da capital ucraniana, Kiev. Só nas últimas 24 horas, dezenas de diplomatas russos foram expulsos de países europeus, incluindo a Alemanha. A reportagem em Bucha foi adaptada pelo Guilherme Correia da Silva.
Nas ruas de Bucha amontoam-se os escombros. Há roupas espalhadas pelo chão, veículos carbonizados, edifícios em ruínas. Centenas de cadáveres foram encontrados na cidade, nos arredores da capital Kiev, e entretanto foram recolhidos. As autoridades ucranianas chamaram os jornalistas para documentar o massacre em Bucha e denunciá-lo ao mundo inteiro. Um residente afirmou:
eles atiraram, incendiaram o barracão. Incendiaram tudo e mataram o meu genro. Colocaram a arma junto à têmpora dele. Foi assim que o mundo russo nos veio liberar. Libertaram-nos de tudo. Não há aqui mais nada.
Ainda não se sabe quantas pessoas morreram ao certo. As autoridades ucranianas dizem que, até agora, foram contabilizados os cadáveres de mais de 400 civis. O autarca de Bucha diz que 280 corpos foram enterrados em valas comuns porque não podiam ser transportados para cemitérios na linha de fogo. As forças russas ocuparam Bucha até 30 de março. Fotos de satélite tiradas antes das tropas deixarem a cidade parecem mostrar cadáveres numa das ruas. O cenário repete-se na aldeia de Martichin. As autoridades ucranianas guiam os jornalistas para um local onde foram encontrados 4 corpos, incluindo de crianças.
A minha família está ali, naquele buraco. Não sei por que foram mortos. Eram pessoas afáveis, pessoas boas.
Um pouco mais à frente, voluntários exumam os cadáveres e transportam-nos embrulhados em plástico. Anton Gerachenko, conselheiro do ministro do Interior, promete que a Ucrânia vai perseguir e julgar os responsáveis.
Esta escumalha torturou, espancou e assassinou uma família inteira. Vão ser levados à justiça. Vamos encontrar todos que cometeram este crime hediondo.
Tânia sepultou o marido no seu quintal. O seu maior apelo é que haja paz na Ucrânia.
Peço-vos, imploro-vos, por favor, façam alguma coisa. Estou a falar-vos como esposa ucraniana, mãe de 2 filhos e avó.
As Nações Unidas pediram ao Tribunal Penal Internacional para investigar o que aconteceu em Bucha e noutras localidades ucranianas. Liz Trussell, porta-voz da Agência de Direitos Humanos da ONU, disse que as imagens divulgadas até aqui mostram todos os sinais de que civis foram diretamente visados e assassinados.
Temos falado de crimes de guerra no contexto de bombardeamento ou ataques de artilharia, algo que tem de ser investigado. Mas, por exemplo, um edifício é bombardeado, pode-se argumentar que havia um contexto militar. Contudo, é difícil perceber qual é o contexto militar quando vemos um indivíduo numa rua com uma bala na cabeça ou corpos a serem incinerados.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o que aconteceu em Bucha será reconhecido um dia como um genocídio. A Rússia rejeita as acusações e diz que tudo não passa de uma encenação. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
De volta ao continente africano, a África Ocidental enfrenta uma catástrofe alimentar com 38 milhões de pessoas a passarem fome. O alerta, agora difundido, surge na véspera da conferência virtual sobre a crise alimentar e nutritiva na região do Sahel e do Lago Chad, organizada pela União Europeia e pelo Clube do Sahel e da África Ocidental. Além das secas e do efeito que isso tem na vida animal e nas colheitas, as principais fontes de rendimento da maior parte da população nesta região africana, a crise na Europa está a originar uma forte descida na ajuda internacional para a África. Ora, nos Estados Unidos da América, o Pentágono revelou hoje que testou um míssil hipersónico, difícil de detectar pelas defesas antiaéreas, devido à sua velocidade, isto no início de março, logo após a Rússia ter iniciado a invasão à Ucrânia. Os Estados Unidos da América estão a desenvolver esforços no desenvolvimento de armas hipersónicas depois de a Rússia e a China terem realizado com sucesso testes com este tipo de tecnologia. No âmbito da guerra na Ucrânia, o Reino Unido vai propor ao G7 mais sanções contra a Rússia. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, acredita que as atuais sanções já tiveram um efeito incapacitante, garantindo que as sanções em vigor já congelaram cerca de 350 milhões de dólares do cofre de guerra de Putin, o que resulta na indisponibilidade de mais de 60% das reservas monetárias da Rússia. A chefe da diplomacia britânica vai ainda encorajar outros países do G7 a interditar navios russos nos respectivos portos, a sancionar mais bancos russos e a impedir que a Rússia use ouro para financiar a guerra, entre outras medidas. Ainda sobre o conflito armado, a Europol está a discutir com Kiev o apoio à investigação de crimes de guerra, um dia após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado uma investigação na União Europeia a alegados crimes cometidos em Bucha e em outras cidades ucranianas pelas tropas russas. No panorama desportivo, no futebol, arranca hoje a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A esta hora jogam-se o Sport Lisboa, Benfica, Liverpool no Estádio da Luz. O jogo está no minuto 45 com vantagem de 2-0 para os ingleses. Em simultâneo, a Inglaterra, o Manchester City recebe o Atlético Madrid. Nesta altura, o jogo já está no intervalo com empate a nulo. Amanhã haverá mais dois jogos. O Villarreal recebe o Bayern Munique e o Chelsea vai jogar com o Real Madrid.
DW, espaço do ouvinte.
Muito bem, voltamos então aos comentários dos nossos ouvintes e seguidores da DW África. Hoje perguntámos se a classe médica no seu país é valorizada. Para além dos comentários que lemos também de Angola, vamos então passar a citar outros utilizadores, seguidores e ouvintes, obviamente, da nossa DW África. A Adulai Candé diz que, na verdade, a sua classe médica no país não é valorizada. Já lá Fubaldé afirma que muita coisa falta para o regime laboral. Um salário digno é o que o país precisa para ajudar a classe médica a sair de toda esta situação. Já Fernando Silva afirma que em Angola não há profissão condigna e também valorizada. E outros comentários também, por exemplo, de Dinovic Ali, do jeito que gingam, parece que são bem valorizados. Já sabe, pode sempre comentar todas as emissões no nosso Facebook, DW Português para África, sempre que temos a nossa pergunta do dia, pode participar para nós depois podermos anunciar a sua opinião, que é muito importante também partilhá-la um pouco pela nossa antena da DW África. Ponto final neste jornal. Tenha uma boa noite. Amanhã, logo pela manhã, o Amós Fernando traz-lhe as primeiras notícias do dia. A todos os que estiveram na nossa companhia, muito obrigado por estar connosco desse lado. Seguimos juntos e até amanhã.